assuntos importantes ligados ao patrimônio histórico e cultural de Uruçanga. Temos também a consulta pública, que permite que moradores indiquem, inclusive, bens culturais considerados relevantes para a história, para a identidade local. Bom, entre outros assuntos, né, da cultura da cidade, com a diretora de cultura, a Eliana Macari. Eliana, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes. Buongiorno a tutti.
Vamos começar com o debate sobre patrimônio?
Sim, sobre a nossa consulta pública.
Isso.
Então, nós saímos agora recentemente do segundo Fórum de Educação Patrimonial. É uma ação que a gente vem desenvolvendo todos os anos em março, discutindo um pouco a respeito do nosso patrimônio, não somente o patrimônio edificado, pelo qual nós somos muito bem reconhecidos, né? As nossas edificações tombadas, nosso centro histórico, mas também, e por isso a nossa consulta pública, o nosso patrimônio imaterial. E quando a gente fala em patrimônio imaterial, as pessoas ficam em dúvida sobre o que seria isso. Né? E essa consulta pública vem ao encontro da gente fazer a identificação desse patrimônio material. Patrimônio material, ele vai ser todos os saberes, as manifestações, as expressões, os ofícios que nós teríamos aqui em Uruçanga. Vou citar alguns exemplos para que a gente possa ter isso, sair do imaginário e ter isso de uma forma mais concreta. Por exemplo, o bater do sino às 6 da manhã, ao meio-dia e 6 da tarde. Esse é um rito, ele é uma expressão, ele é um ofício também, porque tem o ofício de sineiro, de quem bate o sino, mas ele também é uma expressão, é uma manifestação aqui na cidade. É, sobre ofício, o senhor Zavarise, que faz aquele trabalho na pedra granito específico, algo que mais ninguém faz, a família Besfontana, que ainda faz os lambrequins em madeira, são ofícios específicos, né, e que tem uma expressão. Mas a gente também pode ter, por exemplo, o tombo da polenta, porque é um modo de saber fazer, é um rito, né? É um modo de saber fazer um rito. E tem o vinho guete, a uva guete, também é um patrimônio material. Tem a cera pãe-vim da família Colodel em São Pedro, que é aquela fogueira no dia 5 de janeiro, no dia dos Reis Magos.
Isso.
Também é uma manifestação cultural. Enfim, nós temos as manifestações religiosas, né? A missa, por exemplo, da Madonna della Salute, que é a missa da peste, que é feita aqui há mais de 100 anos. Então, todos esses são alguns exemplos que a gente poderia trazer, mas Uruçanga tem muito mais. E a gente está, nesse momento, abrindo essa consulta pública vai ficar aberta até dia 24 de abril. É uma consulta que realmente pede para cada cidadão identificar ou elencar três itens do nosso patrimônio material, e o nosso intuito é fazer esse levantamento, esse inventariado, para que a gente possa ter isso um pouco mais concreto, porque, claro, cada pessoa tem uma vivência, tem uma visão a respeito desse assunto, então a gente abre essa consulta pública para ouvir a sociedade. Essa consulta hoje, Joel, ela está disponível ou no site da prefeitura, através da matéria a respeito da consulta pública, ou então no Instagram da Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte, que é secretaria.cte.uruçanga. Embaixo do perfil ali tem um link que a pessoa pode já acessar a consulta. Se alguém precisar, também pode entrar em contato comigo e solicitar o link que eu posso encaminhar também. A gente entende que é muito importante que a sociedade se manifeste nesse momento, que fale a respeito desses itens que acha relevante do nosso patrimônio material, para que a gente possa ter esse levantamento um pouco mais concreto, né? E daqui para frente trabalhar melhor o nosso patrimônio material.
Essa sugestão, até três itens, né?
Até três
itens. E tem bastante, né?
Tem muito. Eu citei alguns. Aqui somente que eu citei, acho que deu uns 7, mas Uruçanga tem muito mais, tem muito mais. A gente poderia citar, por exemplo, o cavaquinho seco, a parte de alimentos, a parte de... A gente fala um pouco, né, da gastronomia, enfim, mas também tem outras manifestações, procissões, encenações. A gente poderia trabalhar com muitos, muitos itens, muita riqueza que nós temos aqui que a gente pode trabalhar em relação ao patrimônio material.
Muito bom. Fica o convite para que as pessoas participem, até porque muitas vezes é tão... como nós já vivenciamos isso já há um bom tempo, nós já estamos numa situação de costume, né? e acaba daqui a pouco nem passando batido, né? E daqui a pouco alguém tem a ideia, não é nem a questão de ideia, mas sim a lembrança, né?
Exatamente. Isso aconteceu recentemente com a gente, Joel, e acho que a intenção também é que a gente não tenha isso como uma lembrança, uma memória, mas sim como um rito, um modo de saber fazer que fica registrado para não ser perdido.
Claro.
É justamente com esse intuito. Recentemente a gente teve o caso do sino. Né? Infelizmente a Camola teve uma questão de saúde muito delicada, depois de muitos anos, muitas décadas se dedicando ao bater do sino. E agora, recentemente, a gente tem já algumas pessoas seguindo esse rito. Mas ficamos meses com esse silêncio. E aí, isso é uma tradição, ele é um rito, ele é o Ângelus, né? São as três Ave Marias, tem toda uma explicação para esse sino ser batido nesses horários. Enfim, e inclusive nós fomos questionadas durante esse período se faríamos alguma coisa para que a gente não perdesse o rito do bater do sino em Uruçanga, na área central. Então, realmente isso já está vinculado ao cotidiano da cidade, da sociedade. Tanto é que não é só o sino das três Ave Marias, mas também o sino de morte, o sino festivo. Então, é uma presença muito forte. Então, a gente tem que tomar cuidado para realmente que não fique na memória, que não fique na lembrança, que esses ritos eles sejam registrados. Quando a gente fala em inventário, inventariar é realmente registrar ele, reconhecer e fazer com que ele tenha esse registro para que a gente não perca isso futuramente.
Exatamente. E fica realmente quando não especialmente dos horários tradicionais, às 6, meio-dia, 18 horas, né? Fica aquele, quando não aconteceu, acaba aquele vazio de alguma maneira.
Exatamente.
Né? Muito bom. Primeiro registro, né, sobre esse assunto, e vale a sua sugestão, participe, né? Esta questão dessa consulta pública para, digamos assim, mapear essas referências, né, culturais. Bom, seguimos com a Eliana, são 8h12 da manhã. A vinícola Caruso McDonald recebe um projeto emergencial de restauro, o que é uma boa notícia.
Ainda bem esperávamos por essa notícia, já, Joel, há alguns meses. Como é de conhecimento da sociedade, no ano passado a extinta vinícola Caruso McDonald ela foi tombada por um decreto municipal. Esse tombamento a protege, né, em relação a qualquer tipo de dano ou de demolição, enfim. E com o intuito de preservá-la, de protegê-la. Uma vinícola que é uma edificação de 1913, uma edificação muito grande, porque é um patrimônio industrial, realmente era uma indústria. Inclusive, a primeira indústria vinícola da nossa região, e acreditamos que de Santa Catarina. E o que acontece? Ela já no ano passado, quando foi feito o decreto, quando a prefeita fez o decreto, em julho, ficou tramitando por alguns meses, a gente já percebia que ela tinha alguns danos já, inclusive, na sua fachada. Ela há muito tempo está em ruínas, ela está já sem o telhado há muitos anos, então isso faz com que a vegetação ela venha acontecendo de uma forma natural, né, dentro das tinas, dentro dessa área que não está coberta, e isso vem trazendo muito mais danos a essa edificação. Então, a gente sabia que em algum momento nós precisaríamos fazer algum projeto relacionado a isso. Ano passado, a gente já vinha trabalhando a questão do centro histórico, do projeto de requalificação do nosso centro histórico, que é a padronização da pintura, da publicidade, da iluminação, para que ele fique ainda mais bonito. E aí, dentro desse projeto, no qual a Universidade, a Unesc, foi contratada, a Unesc, então, se propôs, né, de uma forma para que adicionasse esse item no contrato, no projeto, para que a gente pudesse ter a Caruso McDonald contemplada com uma questão emergencial. Por que um projeto emergencial? Porque neste momento a gente precisa parar esses danos, né? Os danos relacionados à fachada e os danos relacionados à vegetação na parte interna. Então, a primeira medida da Unesc, que ela foi contratada em dezembro, foi no dia 7 de janeiro, realmente já iniciar pela Caruso McDonald as vistorias, os levantamentos relacionados à estrutura. E em fevereiro eles finalizaram já esse projeto, nos apresentaram agora em março e durante o Fórum de Educação Patrimonial apresentaram para toda a sociedade. Esse projeto, inicialmente, Joel, ele é um projeto emergencial para cessar esses danos. Ele vai ser um projeto voltado especificamente para a fachada, reconstituição da fachada e para a cobertura da estrutura. Claro que vamos também entrar num detalhe. Hoje, essa estrutura, ela ainda é um bem que não é de propriedade do município em si. Porém, quando a gente realiza um tombamento municipal principalmente, o município ele é corresponsável por aquele bem, independente de ele ser ainda nosso ou não. Claro que é de interesse do município, da gestão, adquirir aquele bem, ter aquele bem para que ele possa ter um uso futuro, mas a gente não chegou nesse momento ainda do uso futuro dele, nem da compra dele. Mas a gente precisa pensar já de imediato nesse projeto emergencial e agora, neste momento, apresentado esse projeto pela Unesc, a gente está em busca de recursos para que a gente possa executar esse projeto. A gente pensa que a Caruso, a extinta vinícola Caruso McDonald, ela é, sim, um patrimônio muito raro. A gente fez algumas pesquisas e no Brasil, relacionado às tinas de tijolos maciços, como a gente falou antes, o modo de saber fazer, igual o modo de saber fazer do vinho Goethe, que é muito único, é muito raro, é um patrimônio material porque só a gente faz desse jeito. Essa estrutura ela foi feita de um jeito único no Brasil. Então, hoje, nós não temos nenhum patrimônio semelhante a este no Brasil, que tenha tinas de tijolos maciços. Hoje tem mais de 50 tinas. Esse espaço é um espaço privilegiado na área central de Uruçanga, aqui perto, para uma referência, atrás do Banco do Brasil, né, como uma referência. Então, aquela área ali é uma área muito grande para ter uma indústria, né? E é um patrimônio, principalmente em termos industriais, um patrimônio muito único no Brasil. E a gente acredita que tem um grande potencial nessa edificação. Então, hoje a nossa missão foi o primeiro passo, né? Contrataram uma equipe especializada para que pudesse pensar nesse projeto emergencial. Esse projeto acabou de ser entregue. Ainda bem que estamos num prazo muito bom, então foi entregue em 60, 90 dias. E agora a gente segue para a etapa realmente de questão de recursos, que é a etapa mais importante para que a gente possa efetivar e efetuar esse projeto emergencial. Nos preocupa muito, porque apesar de já estar em ruínas, então a gente existe essa consciência que o tombamento aconteceu com a vinícola já em ruínas, já com esses danos, nós temos registros, nós temos imagem, mas a gente não gostaria que esses danos continuassem, a gente gostaria que eles parassem e que a gente não perdesse, né, muito mais do que já foi perdido nessa edificação. Então, o projeto emergencial da Unesc vem com esse objetivo. Estamos bem felizes que isso já aconteceu agora, nesse início do ano, para que a gente possa ter tempo hábil de continuar na busca desses recursos, porque a gente sabe que esse ano é um ano eleitoral, não é um ano fácil de a gente captar recursos. Tem outros editais que estão abrindo e a gente está tentando, mas é claro que ali é um recurso bem considerável, então a gente precisa correr atrás para que a gente possa executar essa obra.
Muito bom. Estamos atualizando as informações, os assuntos, né, os eventos, o que está acontecendo na cultura de Uruçanga, com a diretora de cultura da Prefeitura de Uruçanga, Eliana Macari.